Streaming, a fronteira final. Essas são as viagens da Nave Pop, sua pílula semanal de surtos, reclamações e reflexões apresentada por Kia Noco, cujas músicas você pode ouvir em todas as plataformas digitais. Aperte o cinto e aproveite a viagem.
Olá, viajantes! Eu sou Kiano e está começando mais um Nave Pop, seu podcast especializado em grandes reclamações semanais. Estamos aí mais uma vez numa sexta-feira, sextou, na verdade. E antes de qualquer coisa, eu preciso falar que você precisa seguir Kiano em todas as redes sociais, seguir nave.pop em todas as redes sociais. Ah, Instagram como Kianogo também é Kian.nogo, tá? E você também precisa muito, se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, ou seja, por qual plataforma você está ouvindo, marcar que você segue esse podcast para você receber atualização aí no seu celular quando sair episódio novo. Poxa, é assim que funciona, galera. Vamos acordar aí, hein? Semana passada eu coloquei uma enquete aqui no Spotify, só para quem escuta pelo Spotify, porque é gratuito, tá? Se você não escuta pelo Spotify, qual é a razão para você não ouvir pelo Spotify? Eu coloquei uma enquete aqui sobre com quem que a Nancy do Stranger Things deveria ficar no final. Steve? B. Jonathan? C. Nenhum dos dois, porque nenhum dos dois, ela não merece nenhum dos dois. E com 100% de votos, a terceira opção foi escolhida. Então a Nancy é isso, ela não merece nenhum dos dois. Apenas a verdade foi revelada e a gente pode seguir agora para o nosso tema dessa semana. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Eu gravo podcast de manhã, né? E por isso que eu tô com essa voz assim tão, tão charmosa. E eu acabei de acordar de um sonho muito louco. Mas, por mais que tenha sido um sonho muito loucão e diferente, tem um fator aí dentro desse sonho que tá se repetindo muito. E que eu gostaria de trazer esse enigma, esse grande mistério aqui para esse podcast, para que vocês pudessem saber o que tá acontecendo, né? Afinal de contas, o que está acontecendo aqui, ó? E eu vou falar para vocês. Eu venho sonhando sonhos épicos, sonhos muito vívidos, muito realistas, como se fosse tipo uma temporada inteira de uma série, tipo, muitos acontecimentos, muitos dias se passam, muitas coisas. Só que todos têm uma temática que me remete à vida escolar. Você vê, menina? Então, assim, já conversei isso com uma amiga minha e ela falou que o fato de eu lembrar dos sonhos já significa que eu estou saudável no ponto de vista psicológico, em relação a sonhos, pelo menos. Mas tem alguma coisa aí em relação à vida escolar que ainda me causa traumas. E aí é muito louco esse negócio de escola, porque toda vez que surge esse assunto, escola e vida escolar e tal, imediatamente eu sinto um alívio muito grande de eu não estar lá. Porque a verdade, eu falo, muitas pessoas já me viram falar que eu até hoje não sei como que eu saí da escola. Porque, vamos lá, vamos contar essa história do jovem que, antes de existir, antes do alienígena entrar dentro da sua mente, existia um hospedeiro chamado John. E esse hospedeiro tinha muitas dificuldades em muitas matérias. E também tinha a coisa da dislexia, né? E descalculia também, por consequência, que é uma dificuldade gigante em processar números e trabalhar com eles. E aí, matérias e disciplinas que usavam a matemática como linguagem, tipo matemática, geometria, química, física, às vezes biologia. Mano, isso era uma parada pra mim que simplesmente não fazia sentido. Não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum eu tentar fazer aquilo. Tipo, não fazia sentido mesmo. E aí eu fico pensando assim, mano, como é que eu saí da escola? Aí o que eu penso imediatamente é, tá, você tinha dificuldade, mas eu não tinha tanta dificuldade assim. Mas não é isso, gente. Tipo assim, eu não estudava. Tipo assim, não é que eu, tipo assim, eu tinha dificuldade, eu ia lá, eu estudava e tentava. Não, eu não estudava. Eu não estudava. E eu tive notas o suficiente para passar. Como? Como que eu fiz isso? Eu realmente não sei. E é bizarro porque no terceiro ano do meu ensino médio era o ano em que eu entrei no mundo, numa escola de teatro musical. Então, assim, o contato que eu tava tendo, eu estava tipo, é como se eu tivesse entrado na faculdade antes de todo mundo. Então, a escola para mim perdeu uma importância muito grande porque não fazia sentido mais aquilo. Porque se eu gostava tanto do que eu tava fazendo na escola de teatro musical, e o objetivo do terceiro ano é você se preparar para ir para faculdade, e a escola de teatro musical para mim era como uma faculdade, então para mim não fazia muito sentido eu me dedicar à escola, porque, mano, eu já tô na faculdade. Então, tipo assim, a minha escola foi realmente um grande. Eu não dei muita importância. Mas o mais louco de tudo é que eu fiquei de recuperação em três matérias. Que foram. Não, duas matérias. Eu fiquei de recuperação em matemática e física. E aí eu passei assim muito fácil. E eu não estudei nem pra prova de recuperação. Aí você deve estar se perguntando agora, João, mas que colégio é esse que você estudou? Gente, eu juro por Deus. Era um colégio particular, de classe média alta. Então, assim, não era tão fácil assim também, não. A média lá era 6, sabe? Então, também não era uma coisa assim, sabe? E é daí que vem o enigma. Mas vamos lá, vamos aos sonhos. Porque eu tava falando sobre os sonhos, né? Qual é o lance? Eu quis dar o contexto para vocês porque esse ambiente escolar, ele me aprisionou muito. Tipo, era um lugar onde eu não tinha. Eu demorei muito para conseguir me ter autoestima, sabe? Principalmente por causa dessa questão, dessas dificuldades de aprendizado, porque eu vi um monte de pessoas que estavam ali para estudar uma coisa e que eu tinha muito mais dificuldade. E isso abalou muito minha autoestima. Tinha minha autoestima física também, porque eu era negro numa escola onde haviam pouquíssimos negros. E eu também era afeminado numa escola onde haviam pouquíssimas pessoas com diferentes, que não eram heteronormativas. Então, isso me abalou muito, assim, a minha vida inteira. Então, talvez por isso eu associe um ambiente escolar a um ambiente de prisão mesmo. Um ambiente de presídio, de presídio. Sabe aquele filme A Fortaleza? Que são pessoas presas num. Enfim, é uma ficção científica meio surtadona, assim. Mas é um. É tipo uma prisão de segurança máxima. E eles têm que fugir de lá, porque, tipo assim, é horrível o que acontece lá dentro. É meio que essa vibe. E eu vou contar o que eu lembro do sonho de hoje, tá? Eu lembro que era um conceito mais ou menos de uma viagem de escola. Mas ainda assim era um contexto escolar muito forte. Tipo assim. Tanto é. Era tão forte que às vezes era tipo como se a gente estivesse num barco. Tipo, não tinha saída, não tinha como eu deixar esse lugar. Então era como se a gente estivesse num barco e esse barco tá lá. E a gente tá apenas com as figuras de autoridade dessa instituição lá. E aí muitos absurdos começam a acontecer. E eu acho que isso é uma parte que me engatilha muito também, porque eu vivi muitos absurdos, de tipo assim, eu claramente viver homofobia, racismo. E aí eu fazia qualquer coisa, eu era mandado para a sala da coordenadora, tipo, porque eu impus limite, porque eu disse para a menina que ela não podia falar comigo daquela forma, umas coisas assim, sabe? Ou porque eu zoei a menina porque ela usa um tênis. E aí, nossa, que bullying que eu fiz. Que grande bullying. Tipo, gente, enfim, diferentes escalas, assim, sabe? Tipo, e não que eu fosse uma pessoa também muito maneira nessa época, sabe? Mas a verdade é que nunca houve nenhum, eu falo assim, nenhum, gente. E estamos falando aí de não faz tanto tempo assim, não. Estamos falando de 2012, 2011, 2010. Não houve nenhum esforço da escola para tentar se argumentar ou se articular sobre homofobia e racismo. Nunca. Nunca. E isso é uma coisa que eu fico toda vez que eu passo ali na frente do. Tem um colégio aqui em São Paulo gigante, que é perto da onde eu trabalho. E toda vez que eu desço a rua e tem, sei lá, 75 trilhões de adolescentes brancos que estudam ali naquele lugar, eu fico pensando, mano, como é que deve ser um aluno negro nessa escola? Será que hoje em dia, em 2022, as coisas são diferentes? 10 anos depois? Enfim, um grande questionamento aí que vai ficar para um outro episódio, porque o assunto não é esse. Mas, enfim, nos sonhos sempre tem. Gente, eu tô falando desse sonho hoje, mas a verdade é que, se eu fosse contar pra vocês, eu acho que eu já tive, tipo assim, uns 25 sonhos com essa mesma pegada. De que eu tô num. Sabe quando a Umbridge vira a diretora de Hogwarts lá no quinto ano? A Alta Inquisidora, na verdade. E aí fica um regime militar, assim, tipo um regime ditatorial dentro da escola. Gente, é isso. É isso que eu vivo. Então eu acho que eu tenho muito medo de perder a liberdade, sabe? E eu acho que a escola representa muito disso pra mim ainda, de alguma forma ou de outra. Olha que louco isso, né? E aí, enfim, dentro desse sonho de hoje, de ontem, sei lá, existia absurdos muito grandes. Eu lembro de protestar, assim, eu lembro de ser muito enfático. Gente, era pesado, tipo assim, não tinha comida. E as pessoas não passavam comida e deixavam quem elas queriam se. Quem elas queriam, tipo, punir sem comida mais ainda, sabe? E isso também me lembra de uma outra coisa, que é um caso. Esses casos, que isso é coisa que acontece nos Estados Unidos, que o povo lá é meio, né, doido. Que tem umas famílias de 7 filhos que eles criam os filhos acorrentados. E sem poder sair para a luz do sol, e que criam os filhos em cativeiro. Tipo, já teve vários desses acontecimentos nos Estados Unidos. E tem um caso muito foda que é quando. E é tipo assim. Gente, essa história é horrível, mas quando a menina finalmente conseguiu fugir, eles. Essa coisa do homeschooling, né? De estudar em casa, que fez a menina ficar tão prejudicada socialmente, que ela não sabia falar. Pedir ajuda para a polícia. Então ela falou só, tipo assim, ela só foi começando a entender que não era normal a realidade que ela vivia, dela ser acorrentada pela mãe dela, tipo, muito tempo depois, entendeu? E aí, enfim, a polícia chegou lá e aí salvou os meninos. Gente, depois eu posso, sei lá, colocar na descrição aqui do podcast o link desse vídeo, porque é muito interessante. Muito interessante, porque é um acompanhamento do caso, assim, sobre essa família. Se você gosta de crimes reais, essas coisas assim. Mas enfim, eu tô muito saindo do assunto. Voltando ao assunto. É porque eu sinto que eu preciso dar contextos porque eu não lembro 100% de todos os detalhes. Mas ao mesmo tempo eu queria que quem tá ouvindo entendesse, tipo assim, o que que acontece, sabe? Tipo, vamos lá. É uma vibe assim, ditatorial, mas ao mesmo tempo escolar. E sempre tem uma figura tipo a Umbridge, uma figura assim que ela representa hipocrisia, ela representa um conservadorismo assim nojento, assim, sabe? Sempre tem essa figura, sempre tem essa figura. E é muito louco, porque no caso desse sonho de hoje, eu lembrei que eu virava para um amigo negro que eu tenho na vida real, e eu falava assim, a gente vai morrer aqui, a gente precisa fugir. Então assim, É muito louco, mas não deixa de ser real, não deixa de ser sério. Lá dentro do sonho, tipo, é uma coisa muito real. E eu lembro de sofrer isso, sabe? Eu lembro de virar para essa figura muito conservadora, tipo a Umbridge, que eu vou chamar de Umbridge a partir de agora, porque ela não tinha um nome. E eu lembro de falar assim: você podia pelo menos colocar algumas das meninas que estão morrendo de frio todas as noites para ir dormir lá dentro. Eu lembro de falar isso. Gente, na moral, muito pesado. Por que que tem esses sonhos, gente? E por que que tem relação com escola? Porque, juro por Deus, gente, o início do sonho é sempre uma coisa de escola. Tipo, como se aquela mulher fosse, tipo assim, a coordenadora do passeio da escola. E eu não sei o que acontece. E eu preciso muito entender em mim por que que eu faço essas associações, sabe? Enfim, assustador. Assustador, e é porque eu não lembro de 100% de todos os detalhes, mas eu sinto que tem coisas muito pesadas ainda que eu só não consigo lembrar agora, nesse sonho. Mas é bem pesado. E aí depois que eu meio que acordo, eu falo meio que assim: mano, por que que a gente não criou um motim dentro do barco? Deu uma voadora na véia. Deu uma rasteira nela, prendeu ela, sabe? Comigo consciente, é muito mais claro o tipo de solução que a gente poderia. Porque não tem no sonho, pelo menos, não tinha uma força militar opressiva. Tipo, não tinha a força. É um controle psicológico mesmo. É igual ali em Hogwarts: todo mundo tem varinha. Todo mundo. Aí a Umbridge começa a praticamente torturar os alunos. Ninguém faz nada, sabe? Tipo, ninguém faz nada. E aí é esse lugar da autoridade, sabe? Da autoridade estabelecida pela sociedade. No caso, a pessoa mais velha. No caso, a coordenadora da escola, sabe? Enfim, meio anárquico, talvez. Um pouco, mas eu acho que quando eu acordei assim, eu pensei: mano, por que que a gente só não fez um motim? Só porque a gente não fez uma. Por que que a gente só não fez uma revolta, uma coisa? Só que dentro do sonho, é como se a gente tivesse algemado. E não tava, tá? É só pra entender. É como se a gente não tivesse poder, não tivesse força, não tivesse. A única coisa é fugir, assim, sabe? Enfim, gente. Levar isso, né, pra uma terapia, pra ver que pode ser. Pra gente entender aí o que pode ser um trauma aí do passado, uma coisa mal resolvida. É isso, façam terapia. Gente, eu não sei se vocês acompanharam uma grande fofoca que aconteceu e que reverberou por toda a rede social Twitter, que foi a história do padre Júlio. Júlio Lancelotti, aquele padre legal, que ele é super progressista. Não. Não é o Júlio com Lancelotti. E eu odeio que o nome do padre dessa história seja Júlio, porque muita gente comparou, ficou usando a imagem do Júlio para isso. Mas não é isso. A história do padre Júlio é um áudio de 2019, que uma senhora, que eu não sei o nome. Peraí, que eu tenho o nome dela na história. Não vou lembrar agora. Bosta. Eu só não vou lembrar o nome dela. Será que se eu pesquisar aqui rapidinho? Mas enfim, enquanto eu pesquiso, eu falo pra vocês. Pera aí, presta. Tem três personagens nessa história. Tem o Breno, o Padre Júlio e a. Calma aí. E a Elídia. Pronto, lembrei. A Elídia, ela é um áudio. Tudo é um áudio da Elídia. A Elídia gravou esse áudio em 2019, quando ela foi confrontar Padre Júlio, que foi o padre que celebrou a união dela com Breno, o marido dela. E ela está gravando esse áudio confrontando o Padre Júlio, junto com seu marido Breno, sobre a relação extraconjugal que Breno teve com Padre Júlio antes deles se casarem. Antes deles se casarem, repito, antes deles se casarem. E aí, beleza, o áudio é a Elídia putíssima, né? Falando várias verdades na cara do padre. E aí você vê que Breno não fala muito no áudio. Breno está muito caladão. Porque Breno já assumiu várias coisas para Lídia. E pelo que dá a entender, assim, o padre Júlio e Breno eram muito próximos, muito amigos. Aí às vezes Breno dormia na casa de padre Júlio e etc. E eles faziam várias coisas. E Breno contou essas coisas com muitos detalhes para Lídia, só que antes dessa conversa que está sendo gravada. Então o padre fica o tempo inteiro dizendo: não, mas isso daí não aconteceu, não. Aconteceu, Breno. Foi desse jeito? Aí, Breno, foi. E Breno extremamente monossilábico por toda essa conversa, mas ele confirma tudo o que Lídia está dizendo. E aí, das acusações que Lídia coloca, é de, enfim, relações sexuais que os dois tiveram várias vezes, não foi uma, não foi duas, foram mais de 10, não, acho que ele conta 25, umas coisas assim, antes deles se casarem, mas que eles tinham se afastado depois que se casou, porque eles perceberam que aquilo não estava, enfim, decidiram não fazer aquilo mais. Aí o padre Júlio disse que ele já tinha se confessado para um outro padre, que tudo bem, e que Breno já tinha se confessado para um outro padre, que tudo bem. E aí ela começa a julgar outras informações novas. E aí é o plot twist da história, que é muito engraçado, porque o padre Júlio fala assim: Breno não faz mais essas coisas. Tenho certeza que o Breno já se confessou. Então, é o seu marido, ele enfim, ele já se confessou, ele já está absolvido desses pecados. E aí a Lídia vira e fala: conta, Breno, conta do que você anda fazendo. Você acha que o padre, você acha que foi só com você? Porque Breno vai em banheiro público, Breno vai em sauna, em coisa. E a reação do padre. A reação do padre é muito triste, porque ele não sabia que o Breno fazia várias outras aventuras por aí. Ele achava que ele era exclusivo do Breno. Gente, eu tô rindo aqui, mas na real é uma grande uma exposição. E essa história vazou pela internet e ficou parecendo que era uma coisa atual. E só depois muitas pessoas foram descobrir que isso é de 2019. E eu só tô rindo dessa forma porque, enfim, uma mensagem de Lídia começou a aparecer, também viralizando aí, que é tipo assim: o áudio que aconteceu é de agora? Não, é de 2019. Sou eu na mensagem? Sim. Aí ela, tipo, fazendo perguntas frequentes, sabe? E ela falando: eu estou ainda com o Breno, somos casados, e Deus no, nos deu uma oportunidade da gente se entender e se entrar em harmonia e deixar os pecados para trás, etc, 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 etc. E aí vazou umas fotos assim do dia do casamento, e realmente o padre Júlio celebrou a união deles. Gente, sério, sinceramente, o que mais me choca é o quão a religião, no caso, quando você é muito conservador e você constrói todos os seus pilares morais em volta de uma coisa, pode desabar tudo, que você vai fingir que está tudo em pé. Então a pessoa continua casada, Elide continua casada com Breno. Breno, com certeza, é no mínimo bissexual. E por mais que ele seja fiel agora ao relacionamento dele, existe uma conversa aí que eu tenho certeza que ele nunca teve sobre sexualidade com a esposa. E padre Júlio, eu não tenho notícias, mas eu acho que pelo menos dentro da Igreja Apostólica Romana Católica, sei lá, falei tudo na ordem errada, mas eu acho que ele não deve mais estar lá. Ah, John, por quê? Porque tem, né, assim, mano, é isso que me dá raiva. Aí a pessoa, tá, no mínimo, vai, vamos, no mínimo, o padre Júlio também é bissexual. E aí? Aí o que que ele fez com isso? Nada. Entendeu? É isso que me dá raiva. Aí ele não. Porque que ele podia muito usar toda essa história para ele falar: mano, sou padre, eu saí da Igreja Católica Apostólica Romana e eu vou construir uma congregação aqui que aceita gays, que eu sou gay e foda-se, não faz isso. Tá que a gente tá falando de pessoas também, né, que moram no interior de Fortaleza, em Natal, perto disso. Eu sei que é um contexto um pouquinho menos progressista. Mas ainda assim, sabe? Eu acho que a gente tem que seguir em frente. Mas assim, um outro ponto que eu queria colocar sobre essas histórias é que eu amo essas fofocas. Eu amo essas fofocas, gente. Eu sei que as pessoas às vezes perdem a mão na maneira como expõem essas pessoas na internet. Mas eu amo histórias que revelam o quanto o conservadorismo da família tradicional brasileira, ele é bastante, bastante não real. Ele é bastante oco, cru. Tem essa outra história que eu adoro contar para todo mundo, que é assim, uma outra história que viralizou, que um menino só apareceu no Twitter falando: gente, minha mãe hoje me mandou uma mensagem assim: filho, olha essa fofoca, dois pontos. E aí ele conta essa história lá do prédio onde a mãe dele mora, onde todos os vizinhos já estavam sabendo de uma grande, de um bafafá que aconteceu, porque descobriu que o marido, o bolsominion, um cara que era super conservador, super homofóbico, um monte de coisa, tinha um caso com um menino, uma twinkzinha, e aí essa twinkzinha estava sendo ameaçada de morte por um terceiro elemento, que não é a esposa do bolsominion, um terceiro elemento, também gay, que era um cabeleireiro e que estava ameaçando de morte a twinkzinha, porque estava roubando o homem da vida dele, que no caso era o bolsominion casado com uma mulher. E aí, olha só. E aí, enfim, gays sendo ameaçados de morte. Eu sei que isso não é muito engraçado, mas ele tava sendo ameaçado de morte por um outro gay. Por causa de... Ah, gente, não, sinceramente. Mas é emocionado, né, gente? A gente sabe que não vai matar, não. Mas qual o lance? Aí a esposa, quando descobriu a verdade sobre o marido bolsominion e as suas aventuras com esses dois homossexuais, ela passou mal, passou mal, passou mal num ponto assim que achou que ia morrer, inclusive. E aí ela começou a chamar o médico e ela achou que ela ia morrer. E ela falou assim: meu Deus, não posso morrer, eu não posso morrer. Se eu for morrer, traz logo o pastor fulano aqui. Aí mandou chamar o pastor dela da igreja dela: eu preciso que você chame o pastor aqui, porque eu não posso morrer sem que ele saiba que o meu caçula, na verdade, é filho dele. Teve esse plot twist. Além de toda a história do bolsominion, a Twink e o cabeleireiro, ainda teve o elemento surpresa na história, que foi a questão de uma relação extraconjugal com um filho fora do casamento com o pastor da igreja. Gente, essa é a família tradicional brasileira, tá? Espero que vocês tenham gostado. Pra quê? Pra quê que eu escrevo histórias, gente? Se tem essas histórias, eu não sei. Uma outra coisa, gente, que me irritou muito durante a semana, que eu precisava reclamar realmente de alguma coisa aqui, né? Porque até agora não teve reclamação de verdade nesse podcast. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou reclamar aqui, eu acho que eu vou, sei lá. Eu fiquei muito irritado quando eu vi a campanha eleitoral do Bolsonaro na TV. Muito irritado. Muito irritado. Ah, mas é o Bolsonaro. Ah, tá. O que que teve demais? Gente, o problema não é, tipo assim, ah, o Bolsonaro, a gente já sabe o lixo que ele é. Mas o problema é a estratégia de marketing que se coloca nas campanhas eleitorais. Tem dois comerciais, tá? A primeira é ele sentado com três jovens claramente contratados para aquilo. Não é tipo assim, não podia ser 10. E aí vamos fazer um ângulo mais aberto aqui, como se você realmente tivesse ido em uma turma, numa escola, numa faculdade. Não. Vamos sustentar você aqui nessa arquibancada super jovem, com três adolescentes. E aí ele fala: quando vocês estão fazendo coisa errada, o pai de vocês tem que ser mais duro. Ele precisa colocar vocês na linha. E é a mesma coisa na política. Gente, o argumento é basicamente esse. E não parava de acender uma luz na minha cabeça assim. Isso é ditadura, cara. Se você está tentando aplicar isso, se você está partindo do princípio de que a massa de cidadãos são pessoas que têm que ser colocadas na linha por você que tem poder de autoridade e. Você está sugerindo uma ditadura, cara. Isso não é legal. É bizarro porque ao mesmo eles estão tão acostumados a fazer apologias à ditadura que mesmo quando essa apologia da ditadura é muito sutil, eles fazem só porque isso, na verdade, eles enxergam como uma grande estratégia para alcançar quem é conservador no Brasil. Eu concordo com isso. Eu sou pai, meu filho fuma maconha, eu não gosto de quem fuma maconha. Então, na verdade, não. Meu filho nunca fumaria maconha. Então, porque quem fuma maconha, eu tenho vontade de chegar lá e bater igual eu sempre bati no meu filho que não fuma maconha. Então, eu vou lá e eu acho que eu podia resolver. Eu acho que é isso que a gente precisa. E é óbvio que ele fala de Jesus, que ele fala de Deus. E ele tem a coragem de falar assim: sem pandemia. Sem pandemia já ia ser muito bom, né? Porque a sua gestão na pandemia foi caótica. Então, assim, sem pandemia, Bolsonaro, me responda, senhor Bolsonaro. Se tem alguém no mundo, se tem alguém no mundo que é a favor da pandemia, me responda isso, por favor. Se tiver pessoas suficientes no mundo a favor da pandemia, que faça ser necessário você colocar na sua campanha eleitoral sem pandemia, é porque realmente a gente tem um problema. Enfim, gente, vocês verem assim que por mais problemático que seja, me deu muita raiva na hora, mas eu não consigo ficar dentro do espectro da raiva. Eu tenho que trazer pro deboche, porque quando eu paro para pensar depois, gente, é muito ridículo. É muito sem noção, é muito triste, é. Gente, não, sinceramente, sinceramente. E olha, tipo assim, gente, eu sei que tem muito dessas questões aí, gente. Tem, por exemplo, rolou uma treta aí do Thiago Leifert com o Felipe Neto, porque o Thiago Leifert falou que não votaria em nenhum dos dois candidatos. E aí o Felipe Neto falou: então você é burro. E existe uma coisa muito clara que essas pessoas precisam entender. Essas pessoas de direita liberal e que enxergam um problema na gestão do Bolsonaro, mas que não conseguem voltar na figura do político mais populista. Porque, gente, sinceramente, o Lula nem é tão de esquerda assim. Vamos conversar sobre isso depois? O Lula nem é tão de esquerda assim. O PT nunca foi tão de esquerda assim. Tá? Então, o Lula sempre incentivou muito banqueiro. O governo do PT sempre incentivou muito banqueiro, sempre incentivou muito o agronegócio. A questão é que esse governo de agora, ele vende o Brasil para essas indústrias. Então, assim, a gente não tá numa situação ideal assim, sabe? Tipo, nunca foi sobre isso. A questão do Lula é uma questão mais básica. A gente vive num país que a gente não tem que estar pensando sobre startups e como elas podem crescer e não. A gente está num país sobre em que as pessoas passam fome. E o único governante que diminuiu e erradicou praticamente a fome no nosso país foi Lula. Então, se você, pessoa liberal, quer conversar sobre: ah, eu não sou a favor do Lula porque a gestão dele na economia e pé. Bacana, galera. Show. Massa. Cria aí um texto. E aí, quem sabe nas próximas eleições alguém competente, transparente o suficiente, apareça disposto a fazer isso. E aí eu juro que eu vou estar disposto a ver as motivações dessa pessoa. Mas se essa pessoa está ali justamente porque o PT, porque ela está motivada ainda e tentando se sustentar em cima da narrativa do antipetismo, que são narrativas extremamente fraudulentas, baseadas em fake news e às vezes até ridículas, daquele de dizer que o PT é comunista. Gente, o PT não é comunista, tá? Não é. O PT é de esquerda, mas o PT ainda é muito central em relação às outras representações políticas que existem dentro do nosso país, sabe? A ignorância política é um grande fardo nesse país. Então a gente precisa muito se informar, sabe? E é papel de todo mundo informar quem tá perto da gente, sabe? E não é pelas redes sociais compartilhando videozinho já pronto, não, gente. A gente precisa sentar numa mesa com os nossos amigos e conversar, porque nossos amigos, mesmo dentro da nossa bolha, não sabem tudo, entende? E aí a gente. E não é que a gente também saiba tudo, a gente também precisa dessas conversas para a gente também aprender coisas novas. Igual eu estou aqui conversando com vocês, eu também não sei sobre tudo. E a maioria das coisas que eu estou falando para vocês eu aprendi com minha galera, com pessoas que conversam sobre isso. Então, no fim das contas, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso com as pessoas. E não entrar naquele modo que a gente entrou depois de 2019 de aí não se pode falar sobre política, porque muitas amizades deixaram de acontecer e aí a gente não pode porque é muito delicado esse assunto. Gente, não, pelo amor de Deus. A gente precisa falar sobre isso. Então, só resumidamente, assim, a gente tem que votar no Lula. É isso que eu preciso falar. Por uma questão básica. Toda vez que alguém fala assim, ah, mas sério, votar no Lula? Aí você mostra a quantidade de pessoas que morreram na pandemia, a quantidade de pessoas que poderiam ter sobrevivido à pandemia, a quantidade de pessoas que estão passando fome, a quantidade de dinheiro que deixou de ser investido em educação no nosso país e o quanto isso vai nos atrasar. Congelamento de dinheiro investido na educação e nas faculdades. Gente, não é uma coisa que eu tô falando. O preço das coisas no mercado. Ah, mas o salário mínimo aumentou também. Gente, não. Era pro país, não é pro país, não é pro salário mínimo acompanhar a inflação. Não é para ser assim, gente. É pro salário mínimo aumentar, o poder de compra do brasileiro aumentar e não diminuir. Ai, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, onde eu finalmente consegui reclamar de uma coisa sem fazer piadinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse podcast, o podcast inteiro, ou um episódio que você gosta mais, para alguém que você gosta, que alguém que você acha que vai gostar. Tem enquete aqui embaixo, que eu não sei ainda sobre o que eu vou perguntar. E tem uma caixinha de mensagens onde você pode deixar a sua reclamação para um próximo episódio. Então vem aqui. Mas isso é só para quem escuta pelo Spotify, tá? Que tem privilégios. E eu posso ler essa mensagem no próximo episódio. E a sua enquete também, né? Você vai estar participando de alguma forma. Lembra de seguir nave.pop no Instagram, Kian.ogo também no Instagram. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus, universo. Seja lá a força maior que está por trás de tudo isso. Beijão. Presta.